Doutora Gabriela, boa tarde. Vamos falar inicialmente sobre a questão da violência contra a mulher e as medidas protetivas, questão da Lei Maria da Penha. Boa tarde.
Boa tarde, é um prazer estar aqui na rádio, especialmente nesse Dia das Mulheres, momento no qual, inclusive, desejo a todas as mulheres um excelente dia e o reconhecimento pela força que a gente tem ao longo aí das histórias.
Sobre a questão de medidas que protegem as mulheres, como o Ministério Público age nesses casos quando as mulheres procuram por proteção?
Perfeito, Marcondes. No caso da medida protetiva de urgência, o requerimento ele pode se dar no Ministério Público ou na Delegacia de Polícia. Por uma questão de fluxo, ele costuma se dar na Delegacia de Polícia para que a gente não tenha essa duplicidade de pedido e abarrotamento do Poder Judiciário. Contudo, vindo ao Ministério Público, a gente inicia esse requerimento perante ao juízo, requerendo as medidas previstas na Lei Maria da Penha, exemplo do afastamento do agressor do lar, a suspensão ou porte de arma de fogo, se o agressor assim tiver, a necessidade de afastamento a uma distância mínima, seja da vítima, seja dos seus familiares, ou também a proibição de qualquer meio de comunicação. A partir disso, inicia-se o pleito, o magistrado decide e defere, sendo caso de deferimento. Nesse caso, a vítima é intimada, o agressor também é intimado e devem ser cumpridas as medidas. Em caso de qualquer tipo de descumprimento da medida protetiva de urgência, além de ser necessário e urgente acionamento da Polícia Militar, aqui inclusive temos a Ronda Maria da Penha, é também importante que se comunique ou ao Ministério Público ou ao cartório do Poder Judiciário para que se certifique que há o descumprimento, informando como ele ocorreu, quando ocorreu, para que a gente possa, a partir daí, tomar as medidas necessárias, ou requerendo as cautelares diversas do Código Penal, nos termos do artigo 319, ou mesmo requerendo a prisão preventiva, sendo caso de prisão nos termos dos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
A senhora assumiu a titularidade da promotoria aqui de Campo Formoso, e em 2024, como a senhora tem acompanhado esses casos?
Assumi em 2023 e em 2024, infelizmente, a gente continua tendo muito pedido de medida protetiva de urgência, o que demonstra, portanto, que o município de Campo Formoso é um município que consta agressão às mulheres de maneira constante e preocupa o Ministério Público. Então, o Poder Judiciário ele abre vistas ao MP, a gente analisa os fatos que ocorreram, a forma de deferimento e vai acompanhando se aquelas medidas elas estão sendo ou não cumpridas. Tudo no bojo do processo judicial. Havendo algum fato que chame a atenção do Ministério Público, a gente, portanto, pede para acionar a Polícia Militar, pede para acionar a Ronda Maria da Penha. Por vezes, também pedimos para acionar aqui o CREAS, a Assistência Social, para que dê um amparo também protetivo a essa mulher.
Estamos entrevistando a doutora Gabriela Ferreira, promotora de justiça da comarca de Campo Formoso. Doutora Gabriela, muitas mulheres enfrentam dificuldades, principalmente quando os filhos não têm a paternidade reconhecida e enfrentam dificuldades com a pensão alimentícia. Como o Ministério Público age nesses casos?
No caso de não existir a paternidade reconhecida, o primeiro procedimento é buscar o reconhecimento. Parece óbvio, mas é preciso que a gente busque ou a investigação de paternidade ou a averiguação de paternidade. A averiguação de paternidade ele ainda é um procedimento administrativo. Então, as partes elas podem comparecer ao Ministério Público, informar, indicar um suposto pai ou mesmo já fazer perante o cartório na hora de registro da criança. Isso facilita e agiliza muito a demanda. E comparecendo, no caso, ao Ministério Público, indica um suposto pai, a gente intima aquele suposto pai da indicação, convida para que ele compareça à promotoria de justiça e verifica se há um consentimento no registro. Havendo, a gente já propõe essa questão do registro e facilita também aí o andamento. A partir daí, o pedido de pensão alimentícia. No entanto, é possível também que tudo isso seja feito de ordem judicial. Então, judicialmente, a pessoa vai informar quem seria aquele suposto pai numa petição inicial e já em paralelo também requer os alimentos. É possível que ela acumule esses dois pedidos numa mesma petição inicial. O magistrado primeiro vai analisar também com o parecer do Ministério Público, aqui já no âmbito do processo, a questão da paternidade, que primeiro tenta-se um reconhecimento conciliatório, então designa-se uma audiência de conciliação, onde as partes estão presentes, busca-se que ele reconheça já em conciliação e aí faça-se o registro. E não havendo conciliação, busca-se aí o exame de DNA, que é o primeiro método que a gente tem de investigação, que é a biológica. Fazendo o exame de DNA, portanto, registra-se dando positivo, encaminha-se novamente ao Ministério Público, a gente acompanha por aí, dá um parecer acerca do registro e confirmando, portanto, a paternidade, também já passamos para análise dos alimentos provisórios. O Ministério Público também, antes da sentença, da decisão do juiz, também dá esse opinativo no que tange aos alimentos provisórios para aquela criança. Sempre lembrando que é primeiro preciso que haja um reconhecimento de paternidade, seja numa via administrativa, seja na via judicial, para que depois os alimentos eles sejam deferidos. Então, é importante correr atrás desses direitos de reconhecimento de paternidade, que é um direito, inclusive, da própria criança, não apenas dos pais. O Ministério Público, portanto, ele faz esse acompanhamento, faz essa análise. É importante ressaltar também que a gente tem no município de Campo Formoso a Defensoria Pública, que também faz um trabalho nessa seara, sobretudo aqui nas hipóteses também judiciais. A pessoa que não tem a condição de contratar um advogado pode ir à Defensoria Pública do Estado da Bahia, que já possuímos aqui também em Campo Formoso, e requerer essa representação judicial. Passa também pelo Ministério Público em parecer e a partir daí a gente analisa também os alimentos. Lembrando que a necessidade da criança, ela é presumida. Então, a parte tem que comprovar apenas a questão da possibilidade do alimentante. Nesse sentido, a gente inicia ali um diálogo, uma instrução probatória, mas sempre presumindo que a criança precisa dos alimentos. Então, isso aí é indiscutível.
A pensão alimentícia, hoje em Campo Formoso também, é algo que o Ministério Público tem acompanhado e muitas vezes não existe um acordo entre o casal que se separou, porém a criança precisa do apoio.
Exatamente. Então, independente se o casal concorda ou não com o estabelecimento de pensão, isso é irrelevante do ponto de vista jurídico, porque os alimentos é para a criança. Então, iniciando-se um processo, se o casal não concorda com o valor a ser fixado, a gente inicia a instrução probatória e o Ministério Público acompanha, também requerendo prova. A gente pode solicitar quebra de sigilo bancário do alimentante para verificar, a gente pode requisitar que seja oficiado o INSS para verificar se ele recebe algum tipo de benefício. Então, existem inúmeros meios de provas para que a gente possa verificar a possibilidade daquele que tem que pagar. Não é uma opção, é um dever e um direito da criança. Ressalta ainda que mesmo nos acordos de alimentos, Marcondes, o Ministério Público também emite parecer antes da decisão do juiz. E quando os acordos eles são de natureza muito ínfima, o valor ele é muito pequeno a ser ofertado, ainda que a mulher tenha concordado, o Ministério Público pode se posicionar pela rejeição daqueles acordos, porque o direito protegido e tutelado é da criança e é o seu direito ao alimento, que inclui não apenas a questão do alimento propriamente dito, mas também o lazer, a educação, o vestuário, saúde e todas as outras demandas aí que decorrem da Constituição e da lei.
Hoje, Dia Internacional da Mulher, estamos entrevistando a doutora Gabriela Ferreira, promotora de justiça da comarca de Campo Formoso. Doutora Gabriela, muitas campanhas, inclusive no Carnaval, não é não através do Ministério Público ou da Defensoria Pública do Estado da Bahia sobre importunação, sobre assédio. Nesses casos, como a mulher pode se defender?
Primeiro passo é sempre se impor. Não é não, como já mencionado pelo senhor, então a gente não tem que se submeter àquilo que a gente não quer, certo? Isso é um pressuposto básico. Após isso, é necessário que se relate àquela figura criminosa, que a gente já tem a importunação, a gente tem a importunação sexual, que passou-se a ser tutelada com maior rigor pela legislação. Então, a partir disso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir à delegacia de polícia e registrar aquele fato que ocorreu, certo? Registrando aquele fato que ocorreu, a partir daí a gente inicia a investigação. O registro também pode ser feito no Ministério Público, Marcondes, mas a gente sempre gosta de ressaltar que quando o Ministério Público registra, a gente pede a investigação ao delegado de polícia. No entanto, o Ministério Público também está sempre de portas abertas, sobretudo se a mulher se sentir mais confortável em relatar aquele ocorrido. Também é importante que, no momento que tenha acontecido, se existente ali, em épocas de festas, é mais fácil de se ocorrer, está presente a viatura da Polícia Militar. Então, estando presente a Polícia Militar, no ponto mais perto, também que se socorra da Polícia Militar, que relate o que ocorreu para que aquele eventual agressor, aquele importunador, seja detido já na localidade iniciado, a partir daí, o procedimento necessário, seja auto de prisão flagrante, seja liberdade, prisão, enfim, o que for de acordo com os fatos.
Quanto ao crime de feminicídio, os índices continuam aumentando, o que leva um relacionamento a chegar a uma tragédia?
Infelizmente, Marcondes, um aspecto, digamos, cultural. O homem, ele tende a achar que ele é dono daquela mulher com qual namora e objetifica a mulher. É, inclusive, muito importante que nesse dia 8 de março a gente enalteça que a mulher ela é um ser em si mesmo. Ela não precisa se submeter àquilo que o homem quer ou que o homem estabelece ou mande. Sabemos que o ciclo de violência ele é muito intenso, então, para romper, às vezes, é preciso ajuda. E aí, é preciso que a mulher vá na assistência social, que relate, que seja acolhida pelo Estado como um todo, pelo município. Nesse sentido, que vem, infelizmente, intensificando, mantendo esses índices de feminicídio, é justamente essa cultura do machismo, podemos aqui assim dizer. É preciso romper esse laço. Esse laço ele é histórico, essa existência ela é histórica, então o rompimento ele é ainda paulatino. Infelizmente, a gente tem ainda muito feminicídio, inclusive estamos com o júri de feminicídio designado aqui também na comarca de Campo Formoso, que demonstra nossa preocupação em combater esse tipo de crime que tem o repúdio ainda mais asseverado pela legislação.
Doutora Gabriela, enquanto outros direitos, além do direito à proteção, mas a questão da saúde, a questão até mesmo do trabalho, um salário mais digno para as mulheres, o que dizer neste momento?
Sim, perfeito. Aí é uma luta constante em questão de salário, igualdade salarial. O dia 8 de março, inclusive, ele é muito lembrado por isso. A mulher exerce o mesmo trabalho do homem, ainda assim ela, porventura, recebe menos que aquele homem no mesmo índice de trabalho, na mesma realidade fática. Então, isso aí continua sendo uma luta da gente. Algo também a se romper com a perspectiva histórica. E, mais uma vez, tudo que é histórico demanda tempo. Então, infelizmente, essa luta ela tem que ser constante. No dia 8 de março, ainda é intensificada, mas não apenas no dia 8, certo? Essa mensagem ela tem que ser passada todos os dias no seu ambiente, no seu âmbito de emprego, pedir aumento salarial, justificado, trazer o diálogo também ali na empresa para o seu patrão, para aqueles que você convive, para que a gente possa ampliar essa seara de debate. No que tange às relações trabalhistas, o Ministério Público do Estado ele não intervém por ausência de atribuição constitucional. No caso de relações trabalhistas, a gente tem o Ministério Público do Trabalho, que seria o Ministério Público de âmbito federal, que é quem, de fato, incide nessas perspectivas. Mas a gente, no Estado, está mais perto da sociedade e a gente percebe que ainda é uma questão muito constante. A saúde também tem que ser garantida, a educação, todas as demandas, inclusive há direitos à saúde das mulheres que são específicos no âmbito do SUS, por exemplo, a questão da maternidade, então o direito de levar acompanhante, o direito de ter um profissional de referência acompanhando. Então, tudo isso a gente continua seguindo e analisando do âmbito da política pública.
Doutora Gabriela, muito obrigado por nos atender neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e deixo aqui o espaço a senhora finalizar, mandando a mensagem de encorajamento às mulheres nesse 8 de março.
Perfeito, muito obrigada. Nesse dia 8 de março, eu apenas reforço que a gente tem que pensar todos os dias. E é uma frase que até é clichê, mas ela não deixa de ser verdade. Lugar de mulher é onde ela quiser. A gente tem que entender isso todos os dias, não só entender, mas como se posicionar, se colocar de maneira firme perante a sociedade, porque não existe isso de termos menos direitos do que os homens. Os direitos eles têm que ser iguais. Então, não esqueçam que cada mulher é uma potência e sigamos em frente em busca do que a gente pretende, do que a gente sonha para a conquista.